10 horas e 33 minutos, segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem é morto com facada na barriga pela ex-companheira em Ibiporã. Depois de golpeá-lo, a mulher ligou pedindo ajuda para o SAMU. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Um homem foi morto com uma facada na barriga em uma casa em Ibiporã, aqui pertinho de Londrina, foi na madrugada desse domingo. A polícia militar foi até o local, depois de ser acionada pelo SAMU, e recebeu uma ligação da ex-companheira dele, dizendo que ele tinha tirado a própria vida. No entanto, após uma perícia preliminar no local do crime, foi possível constatar que, na verdade, ele tinha sido assassinado. O homem foi encontrado com ferimento no abdômen causado pela facada e enrolado em um cobertor já sem vida. A polícia, então, conseguiu contato com a mulher por meio do número de telefone usado por ela para acionar o SAMU e a suspeita confirmou que ela era ex-companheira dele e confessou que esfaqueou o homem durante uma discussão. Ela também garantiu que iria voltar até a casa onde o crime foi registrado, que não aconteceu, e a polícia agora espera que ela se apresente nessa segunda-feira. O caso registrado na madrugada desse domingo é bem parecido com o que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, em uma casa, mas aqui em Londrina, na Zona Norte. Por lá, uma mulher também usou uma faca para matar o marido. O rapaz de 22 anos levou um único golpe no coração e morreu na hora. Depois de cometer o crime, a acusada ficou na residência e acionou os órgãos competentes. Ela foi presa em flagrante por homicídio e levada para a delegacia, onde alegou legítima defesa. A mulher contou que o marido chegou transtornado em casa por conta do uso de drogas e que foi agredida, inclusive, com relação aos filhos. Também na sexta-feira, um outro caso de violência doméstica chamou bastante atenção, o de uma adolescente de 16 anos que foi baleada no rosto e deixada no hospital universitário. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Nós vamos à região dos Campos Gerais, porque uma adolescente de 14 anos morreu, outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Yasmin Ferreira dos Reis, de 14 anos, estava em um carro que vinha do litoral paranaense e seguia para Londrina, no norte do estado. Próximo das 4 horas da tarde de ontem, no quilômetro 182 da BR-376 aqui em Ponta Grossa, o carro teria atingido o para-choque de um caminhão. Com o impacto da batida, o carro invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão guincho que avançava no sentido contrário. O motorista do carro, de 49 anos, teve ferimentos graves, sendo encaminhado para o hospital regional aqui de Ponta Grossa. Uma passageira adulta teve ferimentos leves, mas recusou encaminhamento hospitalar. Outros dois adolescentes, de 14 e 16 anos, apresentaram ferimentos considerados leves pelas equipes dos bombeiros e foram encaminhados para um hospital aqui de Ponta Grossa e também para a UPA Santana. O velório de Yasmin Ferreira dos Reis acontece em Londrina e o sepultamento está previsto para o fim da tarde de hoje. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Mãe e filha ficam gravemente feridas após narguile explodir em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. O acidente aconteceu no sábado numa praça que é bastante movimentada nos fins de semana aqui em Maringá. As famílias se reúnem nessa praça para fazer piquenique, jogar bola, passear. Segundo o SAMU, mãe e filha foram acender o equipamento de narguile com álcool e neste momento houve a explosão. A mãe, de 36 anos, e a filha, de 14, tiveram queimaduras em 50% do corpo e foram hospitalizadas em estado grave. A filha está no Hospital Universitário de Maringá. Segundo o SAMU, deve ser transferida para Curitiba. E a mãe num hospital em Sarandi. E de acordo com o hospital, ela continua na UTI. O uso de narguilé é muito comum aqui na cidade, Luciano, mas existe uma lei municipal de 2020 que restringe o uso do equipamento em locais públicos. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Jovem foge de abordagem, é perseguido por helicóptero e viatura da Polícia Militar. É a Franciele Tien, da CBN Cascavel, traz os detalhes desta perseguição. Franciele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal disponibilizou vídeos que mostraram um carro capotando durante uma perseguição policial, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Rodoviária Federal em Toledo. O carro estava carregado com 400 quilos de maconha. No vídeo foi possível ver a perseguição em alta velocidade pelos policiais. A imagem foi capturada pelo apoio aéreo que prestou assistência à Polícia Rodoviária Federal na perseguição. Ao visualizar a viatura policial, o condutor do veículo carregado, que estava parado no trânsito em virtude das obras da pista, acelerou pela contramão, quase atropelando os funcionários responsáveis pela obra, e a equipe da Polícia Rodoviária iniciou esse acompanhamento orientado pela aeronave da Polícia Militar. Em determinado momento, o condutor do carro perdeu a direção e capotou. O condutor de 20 anos foi preso em flagrante e ele afirmou que levaria a droga para o município de Alto Piquiri. O carro, que utilizava placas clonadas, havia sido furtado no município de Cotia, no Espírito Santo, há 2 meses. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E será instaurado hoje o inquérito contra o homem que disparou ofensas racistas e xenofóbicas contra o frentista de um posto de combustíveis aqui na capital. O caso foi na sexta-feira. Ele já foi identificado pela polícia, deve ser intimado a prestar depoimento. A Marina Prota, da CBN Curitiba, acompanhou um protesto nesta manhã, organizado pelo sindicato que representa a categoria, em frente à Câmara Municipal. Marina, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Essa manifestação aconteceu em frente à Câmara dos Vereadores aqui da capital, em razão do caso de racismo e xenofobia que foi registrado neste fim de semana contra um frentista e um caixa de um posto. O movimento foi organizado pelo Simpos Petro de Curitiba, região metropolitana e litoral, que representa os trabalhadores de postos de combustíveis. Alejandro Soares, representante da categoria, afirmou que esta não foi a primeira e não será a última vez que um frentista é atacado.
Já tivemos vários casos desse, ficou realmente oculto e hoje realmente foi a gota d'água para a gente se manifestar, né? Para respeitar o trabalhador, porque é um trabalhador como outro qualquer, digno do seu trabalho, entendeu? É um trabalhador que presta um serviço à sociedade, tá? Então, nós estamos aqui justamente para reforçar com que esse trabalhador seja respeitado dentro do seu local de trabalho, entendeu? Nós já tivemos casos mais sérios, até de homicídio, né? Porque o trabalhador frentista corre risco, né, todo tempo, assalto e outras coisas. Então, nós temos que se conscientizar que esse trabalhador, como prestador de serviço à sociedade, entendeu? Nós temos que valorizar.
Os trabalhadores pedem mais segurança e apoio para que a justiça seja feita. Os vídeos do cliente proferindo os pesados xingamentos diretamente a um funcionário do posto alcançaram repercussão nacional. Neles é possível ouvir o que foi dito, né, para o frentista e também para o atendente do caixa do posto de combustíveis. Vamos ouvir.
Vamos embora. Vamos embora. Qual que é a fita? Qual que é a fita? Você é empresário, maluco. Você é CNPJ, tem empresa. Aí você vem me tirar, você vem me fazer cagada. Vai lá pra você a p do carro lá, que está me segurando lá. Você ganha 4 mil dessa bosta aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário. Nordestino dos infernos. Já tem água essa bosta aí? Então chama o gerente. Interessa, mas eu não vim no Nordeste dando p lá pra chegar aqui pra vir querer tirar alguém aqui dentro, seu p***ão. Volta! Você acha que você dá volta, menino? É neguinho, macaco? Macaco, é? Olha só pra onde vocês foram? Vai chamar a câmera, filma essa bosta lá, ó. Vai me tirando, vou processar todo o posto. Pau no c, perto dessa bosta aqui, ó. Tive que pagar, filha da c. Vem do Nordeste pra querer ser jeito aqui em Curitiba. Volta pro Nordeste, volta a comer cactos, vamos.
O homem teria cometido esses atos depois que o frentista pediu para que ele pagasse um alimento que foi aberto e consumido dentro da loja de conveniências antes dele efetuar efetivamente então esse pagamento. Após a repreensão do frentista, o homem tomou essas atitudes que foram filmadas pelos colegas de trabalho. A Polícia Civil abriu um inquérito policial hoje para apurar o caso e disse que o agressor já foi identificado. Nós conversamos agora há pouco com o delegado Nasser Salmen, que é responsável pelo caso. Ele disse que as providências cabíveis já estão sendo tomadas.
pela placa do veículo, já identificamos, já temos todos os dados possíveis e já estaremos tomando as medidas cabíveis dentro dos próximos momentos. Só as imagens com as agressões verbais, para mim, são suficientes. Sem dúvida alguma, o racismo e a xenofobia. Tá, foi aberto inquérito policial e, na verdade, são dois, né? O jovem do caixa e o frentista. Ambos sofreram ataques racistas.
O advogado de defesa do frentista, Igor José Algar, afirmou que o agressor possui histórico criminal e que teria cometido os mesmos atos em outros estabelecimentos comerciais da capital paranaense. Ele informou que fez uma solicitação ao juízo para que seja feita a prisão preventiva do homem, já identificado então pela polícia. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.